Começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e, a partir de hoje, Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Comigo no estúdio, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Marcela. E hoje é um dia especial, né?
Super especial.
Super especial, né? E na produção de estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia, pessoal. Bom dia especial aí para o pessoal do Piauí, Teresina.
Muito bem. Agora, em Cuiabá e Rio Branco, são 7 horas e 38 minutos. Em Natal e Fortaleza, 8 horas e 38 minutos. E em Teresina também, né?
É verdade.
Exatamente. E vamos aos destaques do programa de hoje. No quadro Projeto do Dia, você vai saber mais sobre proposta que impede a concessão de crédito para quem explora o trabalho escravo. Para o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, é uma vergonha que o Brasil ainda tenha que lidar com esse tipo de crime.
124 anos da abolição da escravatura, ainda constatar que de 95 a 2005, 45 mil pessoas foram libertadas pelo Ministério do Trabalho.
No quadro Destaques do Senado, o senador João Vicente Claudino, do PTB do Piauí, defende a aprovação de projetos que amenizem os efeitos da seca.
Eu acredito muito mais nos projetos que temos tramitando no Senado de criar fundos que sejam transferidos recursos, não só para momentos emergenciais de enchentes, quanto de seca.
Hoje tem também Viver da Terra sobre o cooperativismo. No Som Brasilis, músicas daqui, ritmos do mundo. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Bom, Ivan, não poderia ser diferente, né? O Dedo de Prosa de hoje é para saudar os ouvintes do Piauí que começam a acompanhar as transmissões da Rádio Senado FM hoje.
Daqui a pouco, às 10 horas, será transmitida ao vivo de Brasília a solenidade de inauguração da Rádio Senado Teresina, tendo à frente o presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá.
Também vão participar da solenidade os 3 senadores do estado do Piauí, Ciro Nogueira, do PP, João Vicente Claudino, do PTB e Wellington Dias, do PT.
De Teresina, o presidente da Assembleia Legislativa Piauiense, deputado Temístocles Filho, participa da cerimônia por telefone. Também acompanharão o começo das atividades da Rádio Senado no Piauí, o diretor da Secretaria Especial de Comunicação Social do Senado, Fernando César Mesquita, e o diretor da Rádio Senado, Flávio de Matos.
A Rádio Senado é transmitida de Brasília e, graças a um projeto de expansão, já chega a Natal, Cuiabá, Fortaleza e Rio Branco.
A capital do Rio Grande do Norte foi a primeira a receber o nosso sinal em 2008. No ano seguinte, chegamos a Cuiabá. Em 2010, foi a vez de Fortaleza e, no ano passado, passamos a transmitir para Rio Branco.
Este ano tivemos a satisfação de começar um novo projeto com uma programação regional feita especialmente para as emissoras da rede Rádio Senado fora de Brasília.
Estamos falando do Senado é Mais Brasil. Este nosso programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 8h30 da manhã.
Você ouvinte do Piauí, fique ligado, porque aqui você vai encontrar notícias da sua região e acompanhar a atuação dos senadores do seu estado.
O Senado é Mais Brasil começa sempre com um Dedo de Prosa, uma conversa sobre um assunto que está em pauta no Senado Federal e interessa a você, cidadão.
E para conhecer as propostas que estão sendo apresentadas pelos senadores, temos o quadro Projeto do Dia.
É nele que você vai entender os detalhes dos textos que estão sendo discutidos aqui no Senado. E tudo isso bem explicado pelos autores ou relatores das propostas.
O Senado é Mais Brasil também tem quadros semanais sobre legislação, saúde, meio ambiente e agricultura.
Segunda-feira é o dia do Pergunte ao Doutor, que esclarece dúvidas e discute assuntos ligados à saúde dos brasileiros.
Terça-feira é dia de acompanhar o Sintonia Ambiental, um quadro dedicado às discussões sobre conservação e recuperação do meio ambiente, sustentabilidade e debates que acontecem no Senado.
Todas as quartas-feiras, como hoje, você acompanha assuntos relacionados à agricultura, pecuária e extrativismo, com destaque para os debates da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. É o Viver da Terra.
Na quinta-feira é a vez do Fique por Dentro da Lei, que trata de legislação, direitos, deveres e propostas em discussão no Congresso Nacional.
Tudo isso acompanhado de boa música. Diariamente você vai viajar pela música regional no quadro Som Brasilis.
E também na área da cultura, nossos ouvintes conferem o Minuto Cultural com a agenda de Rio Branco, Fortaleza, Cuiabá, Natal e Teresina.
Nós esperamos que você goste do nosso programa e nos ajude a fazer um trabalho cada vez mais próximo do cidadão.
É isso aí, você pode participar de todos os quadros do nosso programa, mandando sugestões, comentários. Para participar do Senado é Mais Brasil, tem várias formas. Se você prefere a praticidade da internet, você pode mandar um e-mail para a gente. O endereço é rádio@senado.gov.br. rádio@senado.gov.br.
Agora, lembrando também que a Rádio Senado está no Facebook e no Twitter. Deixe uma mensagem para a gente dizendo o que você achou da sua nova emissora de rádio em Teresina. Mas também temos a possibilidade do uso do telefone, não é?
É verdade, Marcela? O serviço Alô Senado está à disposição do nosso ouvinte de Teresina e também de todo o Brasil. O número é 0800-61-2211. 0800-61-2211, ligação gratuita. Serviço funcionando de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 8 da noite.
Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. Hoje nós saudamos os nossos ouvintes piauienses, aproveitando que a Rádio Senado FM está começando a ser transmitida para a capital do estado. Este é o Senado é Mais Brasil, o programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e agora Teresina.
É, e a nossa frequência lá em Teresina é 104,5 MHz.
104,5 MHz.
Isso.
Bom, o programa é transmitido de Brasília para Fortaleza, também em 103,3 MHz. E agora em Brasília e na capital cearense e também na capital do Piauí, são 8 horas e 45 minutos. E vamos de notícia, Marcelo.
Vamos lá.
Notícias.
Vamos começar pelo mais novo estado que integra a rede de Rádio Senado, Piauí. O portal Cidade Verde informa que a Zona Leste de Teresina deve receber cerca de R$ 5 milhões em obras de infraestrutura e saneamento. A Prefeitura de Teresina destinou recursos oriundos do orçamento popular, de emendas parlamentares e próprios do município, para atender reivindicações da própria comunidade. São praças, campos de futebol e principalmente ruas que vão receber pavimentação. Entre os destaques estão a construção de uma praça e de um campo no Centro Esportivo do Planalto Uruguai, localizado na avenida principal do bairro, onde estão sendo aplicados mais de R$ 500 mil. Fazem parte da lista de bairros beneficiados com pavimentação neste momento o Verde Lar, Morros, Uruguai, Santa Isabel, Pissarreira, Bairro de Fátima, Taquari, Samapi e diversos outros. E daí a gente tira a importância da participação da sociedade no orçamento.
É verdade.
Né? São obras que foram reivindicadas pela própria comunidade. Então tem que participar mesmo, né? A cidadania não acaba no voto, só começa, né? Depois de eleitos, os prefeitos, vereadores,
né,
senadores, deputados, a população tem que acompanhar o trabalho de perto. No caso do orçamento, uma das peças de lei mais importantes, né, para a vida, para a melhoria da vida na comunidade, porque é um dinheiro que vai ser aplicado ali, né? Que você vai ver o resultado ali no seu dia a dia.
E vamos lembrar que fora obras emergenciais, que haja uma tragédia, uma enchente que tem que fazer, normalmente qualquer obra tem que estar prevista no orçamento.
Exato.
Então é importante acompanhar essa questão do orçamento e levar as demandas ao seu vereador,
isso,
né? Se você conhece até o prefeito, né?
É
não
verdade.
Sei. Mas a pessoa tem que levar, né? A comunidade deve se organizar e levar a demanda. Olha, precisamos a rua tal que seja asfaltada, porque se não houver esse tipo de coisa, como há muita gente pedindo, você
isso.
tem que defender
tem que fazer
os seus interesses
isso,
também, né?
Tem que fazer a mobilização ali na sua comunidade para conseguir, né, algumas melhorias. E já que a gente está falando em fiscalizar o dinheiro que vai ser aplicado, né, no setor, nos diversos setores, a próxima notícia é uma notícia do portal G1 para o nosso ouvinte do Ceará. O Ceará vai receber 229 milhões do Ministério da Saúde para as primeiras ações do programa Rede Cegonha. O valor será destinado a 23 municípios cearenses. A estratégia foi lançada no ano passado, né? O programa Rede Cegonha. É um modelo de atenção que abrange o reforço do planejamento familiar, atenção à gestante desde a confirmação da gravidez até o pré-natal, parto, pós-parto e até os 2 primeiros anos de vida da criança. Então tá aí, 229 milhões então vão ser destinados para o estado do Ceará, 23 municípios cearenses, né, para ações do programa Rede Cegonha. Nosso ouvinte do Ceará acompanha também a aplicação desse dinheiro, né? É para a comunidade. Bom, e agora uma informação do Diário do Nordeste que interessa a nosso ouvinte do Rio Grande do Norte e também de Mato Grosso. A população dos estados, desses dois estados e também da Paraíba e do Mato Grosso do Sul poderão requisitar o pagamento do seguro de danos pessoais causado por veículo automotor terrestre, o DPVAT, aquele seguro quando acontece um acidente de trânsito, né? Agora eles vão poder conseguir o seguro DPVAT nas agências dos Correios. Os novos estados se somam ao Ceará, Maranhão e Piauí, onde o serviço pelo Correio já é oferecido.
É, porque aí você não tem que ir até, né, a uma empresa de seguros,
isso,
etc. E você pode pedir pelo Correio, facilita a sua vida. E é importante destacar, porque sabe que tem muita gente que nem sabe.
Não.
Paga esse seguro e depois na hora tem
não,
um acidente,
não
tem
sabe
problema,
que tem direito
a tem direito a isso, sabe?
Uhum.
Tem direito a esse seguro. Aquele dinheiro não é um imposto para o governo.
Isso.
Você está, na verdade, contratando um seguro.
Isso, você paga e você tem direito, no caso de acidente, se for vítima de acidente, de pedir auxílio para internações e outras despesas. Parece que o limite é até R$ 2.700, no caso de despesas médicas. E também há uma indenização no caso de vítima fatal, né? Se a pessoa morrer, o familiar
também, né?
Também pode...
Como
pedir
um seguro normal.
É um seguro,
né?
Exatamente.
É interessante ver, né, que vão ter postos de atendimento que devem cobrir, novos postos de atendimento que devem cobrir 549 municípios nos 4 estados, que se juntam aos outros 1.000 pontos de atendimento espalhados por todo o país.
Essa é a vantagem dessa parceria com os Correios, né? Você tem posto de correio mais
não tem que abrir um posto novo, né? Contratar gente. É, exatamente.
Por mais cidades. Então, para dar entrada ao pedido do seguro nos Correios, os parentes das vítimas devem apresentar documentação necessária nas agências, guardar o comprovante de envio fornecido pelo funcionário do Correio e em até 30 dias a indenização será paga por crédito em conta corrente ou poupança de quem pediu, né? A lista com os documentos necessários para a liberação do seguro está disponível no seguinte site: dpvatseguro-do-transito.com.br ou pelo telefone 0800-022-1204. Então, o telefone, ligação gratuita, 0800-022-1204.
E é bom lembrar que, para os nossos ouvintes do Ceará e do Piauí, que nesse estado já é oferecido esse serviço.
Exatamente.
Vocês não sabem, já é oferecido esse serviço.
Exatamente, okay? Exatamente. E ali no Maranhão, já que a gente fala para Teresina e Timon, pega uma parte também,
é,
né?
Verdade,
e é do Maranhão.
É verdade.
Também já existe essa possibilidade de você fazer o pedido do seguro por acidente, né, de trânsito pelo correio. Bom, e vamos ao Acre. Pesquisadores descobriram mais 20 geoglifos durante sobrevoo nas margens da BR-317 entre os estados do Acre e Amazonas, o que eleva para mais de 300 a ocorrência dessas formas geométricas no solo da Amazônia Ocidental, localizadas principalmente nas bordas de planaltos nos vales dos afluentes a sudeste do rio Purus. Os geoglifos são estruturas arqueológicas com desenhos geométricos de vários formatos, linhas, quadrados, círculos, animais e até formas humanas existentes em várias partes do mundo. No Acre, só se tornaram visíveis após a derrubada da floresta. Olha, segundo estudiosos, os desenhos descobertos na Amazônia Ocidental são obras de povos antigos e desconhecidos. Não sei se o nosso ouvinte já viu, né? Provavelmente sim. Esses formatos são bem conhecidos e o que estranha, né? É o tamanho. São desenhos gigantescos, que só conseguem ser vistos do alto, né? Aí
semelhante,
quem fez aquele desenho tão perfeito, né?
E é semelhante, então, às linhas de Nazca, essa do Peru, famosíssima,
exato,
as mais famosas, que
exato.
São desenhos enormes,
desenho
são animais,
enorme.
Tem macacos,
impressionante
tem
mesmo,
beija-flores, que você vê de cima, e até figuras humanas, que você vê quase do espaço. Você tem que sair no mínimo
bem
de avião.
Cima,
de avião, de balão, ou até um espaço, até mais alto ainda, que para poder ver, quer dizer, você não. Porque são gigantescas, no caso dessas linhas de Nazca. Mas também são grandes, essa que nós estamos descobrindo na Amazônia, né?
Exatamente, muito no bem. Acre lá. Então, a pressão agora é pelo tombamento. Né? Tombamento como patrimônio patrimônio da humanidade, né?
Muito bem.
Ivan, quem acredita defende que os geoglifos foram feitos por extraterrestres.
Eu sou contra um pouco essa ideia, sabe por quê? Porque ninguém fala que a Catedral de Notre Dame foi feita por extraterrestres.
O
Coliseu Romano não foi feito por extraterrestres.
Eu penso que essa
hipótese... E é um pouco para dizer assim, esses povos daqui da América, coitados, não tinham condição de fazer nada. Então tudo isso, as pirâmides, foi tudo, pirâmides do México, pirâmides do Peru, tudo isso foi feito por extraterrestres. Há muito... Ou que vieram os extraterrestres para orientar. Eu acho que isso é um pouco essa ideia de que só o que vem da Europa presta, que nós não tínhamos aqui gente preparada para fazer essas coisas. É a minha opinião, né?
Eu acho que essa hipótese ganha força pelo fato dos desenhos só poderem ser vistos de muito alto.
Isso aqui sustenta.
Exatamente. E aí a imaginação, né, se encarrega.
Muito bem.
É com você, Ivan.
E agora vamos a um Minuto Cultural para o ouvinte de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, no Cuca Che Guevara, o projeto Curta Mais Cinema tem sessão a partir das 9 da manhã, nesta quinta, no Cine Clube. Em cartaz, os filmes Açaí com Jabá, Almoço Executivo e BMW Vermelho. Ainda no Cuca Che Guevara, pelo projeto Conexão Arte de Rua, nesta quinta, a apresentação do poeta e rapper Felipe Rima, com DJs, basquete de rua e outras atrações. Das 7 às 9 da noite, no Pátio Che Guevara. Também em Fortaleza, continua em cartaz, no Memorial de Cultura Cearense, a exposição O Imaginário do Rei, Visões do Universo de Luiz Gonzaga, com curadoria de Bené Fonteles. A exposição pode ser visitada no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, de terça a quinta, das 9 da manhã às 6h30, e sexta a domingo, das 2 da tarde às 8h30 da noite. O Dragão do Mar fica na Praia de Iracema.
Depois deste Minuto Cultural, vamos ao projeto do dia. Em pauta, a proposta que impede a concessão de crédito para quem explora o trabalho análogo à escravidão.
Projeto do dia.
O Brasil aboliu a escravidão em 1888, mas infelizmente até hoje existem patrões que submetem seus empregados a serviços em condições parecidas com a dos escravos. Por exemplo, jornadas exaustivas, falta de pagamento, entre outras violações dos direitos trabalhistas. O Ministério do Trabalho e Emprego mantém um cadastro com o nome de empregadores autuados por exploração de trabalho análogo à escravidão. É a chamada Lista Suja do Trabalho Escravo. No projeto do dia de hoje, vamos falar sobre uma proposta que tem como objetivo proibir a concessão de crédito a quem tiver sido condenado por explorar trabalho escravo. O projeto de lei número 540 de 2011 é de autoria do senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, e já foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Na comissão, o projeto foi relatado pela senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho. Uma modificação feita pela relatora ao projeto original foi a inclusão de cooperativas e indústrias urbanas entre as empresas que podem sofrer restrição de crédito em caso de exploração do trabalho escravo. O primeiro texto só previa a sanção aos empregadores rurais.
Nós não podemos discriminar uma e outra área, rural e urbana, parecendo que apenas na área rural existe o chamado trabalho degradante. Na área urbana existe em grau tão grande, tão elevado quanto, só que ele é invisível. Como, por exemplo, com os imigrantes bolivianos, que são ilegais, que trabalham em confecções de forma clandestina, em lugares sem ventilação, em péssimas condições de trabalho, recebendo baixos salários e nenhum tipo de direito trabalhista, como ocorre em algumas cidades do estado de São Paulo ou em outras regiões do Brasil.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou da PEC do trabalho escravo que, depois de mais de uma década tramitando, foi aprovada na Câmara dos Deputados e volta para nova votação no Senado Federal.
124 anos da abolição da escravatura, ainda constatar que de 95 a 2005, 45 mil pessoas foram libertadas pelo Ministério do Trabalho. Esse projeto vem na mesma linha da PEC do trabalho escravo. Na prática, já o BNDES está fazendo isso, e outros bancos já também adotam essa prática, e a lei vem garantir esse direito do trabalhador. Eu digo um direito do trabalhador porque proíbe que eles possam ter crédito uma vez constatado essa prática criminosa.
E você, o que achou do projeto do senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, que proíbe a concessão de crédito para quem explorar o trabalho escravo? Expresse sua opinião mandando e-mail para radio@senado.gov.br, radio@senado.gov.br. Se preferir, ligue para 0800-61-2211. 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Não se esqueça de falar que quer participar do programa O Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado. Até o próximo Projeto do Dia.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
O projeto que impede a concessão de crédito ao empregador que explora o trabalho escravo está em análise na Comissão de Agricultura do Senado. Agora, em Brasília e Teresina, são 8 horas e 59 minutos. Em Cuiabá, 7 horas e 59 minutos. Você ouve o Senado é Mais Brasil na capital mato-grossense em 102,5 MHz. E vamos ao Minuto Cultural especial para você de Cuiabá.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá, a Casa do Artesão apresenta a exposição Identidade, na qual o artesão Daniel Firmo expõe suas obras e as técnicas por ele utilizadas na produção de sua arte. É uma boa oportunidade para conhecer um pouco mais da cultura mato-grossense. A mostra fica aberta para visitação até o dia 30 de junho, de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados, até 1 da tarde. A Casa do Artesão fica na rua 13 de junho, 315. A entrada é franca. Ainda em Cuiabá, estão abertas as inscrições para a Oficina de Desenho Técnico e Criação no Museu de Arte Sacra de Mato Grosso. As aulas vão de 2 a 13 de julho, no período da tarde, sob coordenação do professor Silvioli. O Museu de Arte Sacra fica na Avenida Clóvis Rugney, Complexo Nossa Senhora da Conceição, 239B, bairro Dom Aquino.
E agora vamos de música. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis, a música da nossa terra. O Som Brasilis, músicas daqui, ritmos do mundo. Um livro-CD que mistura tradicionais cantigas de roda, variados ritmos nacionais e estrangeiros e uma diversidade de intérpretes da música brasileira. Esta é a proposta de Músicas Daqui, Ritmos do Mundo. Lançado em 2008 pela editora Vice-Versa e de autoria do músico Zezinho Mutarelli e do ilustrador Guilis Eduard, o livro conta a aventura de três amigos que saíram pelo mundo em busca de ritmos diferentes que dessem uma nova vida a antigas cantigas de rodas brasileiras. O disco, por sua vez, traz 15 tradicionais canções infantis interpretadas por artistas como Luiz Melodia, Sandra de Sá e o Grupo Ira, além do português Roberto Leal, entre outros. Ritmos nacionais como samba e sertanejo convivem harmoniosamente com os estrangeiros salsa e blues. A gente ouve agora a versão bossa nova de Capelinha de Melão, comandada pelo cantor e violonista Carlos Lira.
Capelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não acorda não. Acordai, oh, acordai, oh, acordai, João. Capelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não acorda não. Acordai, oh, acordai, oh, acordai, João.
Ouvimos Capelinha de Melão, com Carlos Lira, faixa do disco Músicas Daqui, Ritmos do Mundo, de 2008.
Som Brasilis, a música da nossa terra.